Hello, gente! Aqui é a Gabi, sou mentora de finanças, educadora financeira e esse é o meu podcast Finanças na Prática. Sejam muito bem-vindos!
Neste episódio, eu vou falar sobre as principais crenças disfuncionais sobre o dinheiro, para te ajudar a descobrir qual delas você tem aí enraizada ainda na sua mentalidade. E no próximo episódio, eu vou falar sobre as crenças funcionais que todos nós precisamos ter sobre o dinheiro. Mas antes de falar sobre isso, eu preciso te contextualizar sobre o que são crenças. Crenças, elas são profecias autorrealizáveis. E o que que isso significa? Significa que de tanto que eu falo aquilo, eu acredito que aquilo é uma verdade sobre a minha vida e eu vivo aquela verdade. Então, se eu quero saber as suas crenças, eu não preciso ler a sua mente, basta eu olhar a sua vida, basta eu olhar o que está ao seu redor, porque tudo que é criado ao seu redor, tudo que tem na sua vida é fruto do seu sistema interno de crenças. Eu sei que é forte, né? Talvez hoje tu olha para tua vida e se sente assim, poxa, mas eu não queria estar vivendo essa realidade que eu estou vivendo, de endividamento, assim, assado. Mas o fato é que, sim, seus resultados são frutos do seu sistema de crenças. Você nunca vai fazer nada diferente daquilo que você acredita que você é capaz de fazer. E sabe aquele ditado assim, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Crença é mais ou menos isso. Você ouve, 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 ouve muitas vezes aquela mesma coisa sobre o dinheiro e aquilo vai enraizando, aquilo vai entrando na sua mentalidade e você vai acreditando que aquilo é uma verdade. Mas não significa que aquilo é uma verdade, né? E quando a gente fala de crenças, existem duas formas de a gente enraizar uma crença na nossa vida. Seja ela por repetição, ou seja ela por um forte impacto emocional. Então, as suas crenças referente a dinheiro, assim como em qualquer outra área da nossa vida, são formadas nesse sentido. Então, já te convido a começar a pensar quais são as coisas que você cresceu ouvindo sobre dinheiro. Com muita frequência, você ouviu muitas vezes falar sobre isso, e aí, obviamente, isso acabou te travando, isso acabou te gerando crenças negativas a respeito do dinheiro. E ou se tiveram alguma, ou se houve alguma situação, algumas situações que te impactaram profundamente emocionalmente, e aí por isso o que acontece é que ficou enraizado na sua mente essa crença, né? Então, ontem ainda eu estava assistindo um documentário da Netflix que se chama O Corpo Humano, muito bom inclusive, e ele estava falando sobre o nosso sistema nervoso, né? E uma das coisas é que a parte ali responsável pela memória, conforme o tempo vai se passando, essas memórias elas vão se perdendo porque nem todas são úteis, né? Por isso que assim, a gente não lembra do nome de todo mundo, nem sempre a gente lembra dos acontecimentos, do número de telefone, coisas assim e tal. Agora, uma forma de fazer com que essas memórias permaneçam por mais tempo na nossa mente, ou se perpetuem, né, na nossa mente, é quando existem emoções envolvidas ali no meio. Então, por isso que o processo de formação de crenças, uma das formas é a parte emocional. Então, por exemplo, uma pessoa que vai dirige à noite, acho até que eu já usei esse exemplo aqui num dos podcasts, que ela vai e dirige à noite com chuva e ela vai lá e sofre um acidente. Teve um impacto emocional forte. Muito provavelmente essa pessoa ela vai criar uma crença naquele momento, porque foi um impacto emocional que aconteceu ali. E ela vai criar aquela crença de que todas as vezes que ela for dirigir à noite ela vai bater o carro. Só que isso não é uma verdade. O primeiro passo para a gente quebrar uma crença é questionando essa crença. Quem que disse isso? Da onde que isso está vindo como uma sentença? Porque a crença ela nunca vem como alguém falando de fora para você. Vem como se fosse você mesmo falando, sabe? Eu não sou capaz de cuidar do meu dinheiro, eu não, nunca vou ser rica, sabe? Coisas nesse sentido. Então, questione. Trouxe aqui de uma forma bem introdutória, não tem nem espaço para falar de forma tão profunda aqui sobre isso, mas eu queria te dar essa base, contextualizar sobre o assunto crenças para que você entenda. E aqui eu quero trazer as crenças disfuncionais, assim, mais comum sobre dinheiro, sobre consequências do enriquecimento, sobre riqueza, pessoas ricas, sobre identidade financeira. Então, por exemplo, muitas pessoas crescem ouvindo: dinheiro não cresce em árvore. O único caminho para ter segurança financeira é tendo um bom emprego. Mulher nunca deve ganhar mais do que o parceiro. Quem tem dinheiro, quem quer ter dinheiro, é mau, é egoísta. pessoas como eu nunca vão enriquecer. Quantas vezes eu já ouvi mentorada falando assim, a minha família diz assim, não, gente, como a gente não vai enriquecer, olha de onde a gente veio. E aí a pessoa vai acreditando naquilo, né? Porque tem o pertencimento da família e tudo mais. Para ganhar dinheiro, muito dinheiro, você tem que trabalhar muito duro. Essa é uma crença muito enraizada e que, de novo, não é porque ela é uma crença que ela é verdade. Isso é algo que, por exemplo, eu tenho uma mentorada que a família dela é da roça e na roça é tudo muito suado. Quando ela veio pro digital, ela sentiu essa crença vindo muito forte, porque o que acontecia? Ela, tipo assim, não tá errado eu ganhar dinheiro, entre aspas, de uma forma mais fácil. Foi tudo tão suado, tão difícil, né? Eu lembro assim, meus pais, eles ficaram 15 anos trabalhando. Durante a semana inteira era no horário comercial e ainda mais, né, como donos. E final de semana, a minha mãe fotógrafa, meu pai trabalhando com filmagem. E aí eles iam ainda para fotografar e filmar casamento, 15 anos, ficava até de madrugada. Às vezes no domingo ainda tinha mais um aniversário de um aninho, alguma coisa assim. E eu me lembro de quando eu comecei a trabalhar no digital e eu comecei a fazer dinheiro trabalhando de casa, no meu conforto e tudo mais, eu comecei a encontrar uma raiz assim no meu coração de me sentir errada de estar fazendo aquilo. Porque, nossa, meus pais, foi tão sofrido para eles conquistarem as coisas, por que que para mim está sendo fácil? Parece que não é trabalho, sabe? E não é uma verdade isso. Não é uma verdade que para você ganhar muito dinheiro você tem que trabalhar muito duro. Você não tem que... Porque se isso fosse verdade, então, gente, o que diria daquela galera que limpa a fossa, daquela galera que trabalha de gari, cuidando do lixo e com tantos outros trabalhos, assim, pedreiro, trabalhos pesados, trabalhos insalubres, trabalhos difíceis, né? O padeiro que vai lá, acorda super cedo lá para já estar lá com pão e tudo mais. Então, assim, trabalho duro não é significado de enriquecimento. Não é. O que enriquece não é o tempo de trabalho que você tem, o quão duro você trabalha, mas é as soluções que você traz, os problemas que tu resolve, o tamanho dos problemas que tu resolve. Trabalhar com inteligência. Então, por exemplo, eu poderia ficar a minha vida inteira apenas trabalhando com mentoria individual, atendendo um a um. Eu teria um tipo de resultado financeiro. Eu decidi escalar a minha hora. Eu decidi resolver mais problemas ao mesmo tempo. Hoje tenho um grupo de mentoria. Então, o tempo que eu levo para atender uma pessoa no individual, eu consigo no grupo atender 10 ao mesmo tempo, 15 ao mesmo tempo. E, por consequência, eu faço mais dinheiro. Mas eu estou trabalhando mais? Não. Eu estou trabalhando o mesmo tempo. Só que eu estou usando de inteligência para servir mais pessoas ao mesmo tempo. Então, quem vai fazer mais dinheiro é quem servir mais pessoas ao mesmo tempo, quem solucionar o problema de mais pessoas ao mesmo tempo. E isso não significa o seu tempo de trabalho, entende? Então, isso é uma crença disfuncional, uma crença limitante que te impede de avançar. Outra crença, que dinheiro é a raiz de todo mal. Só que a Bíblia deixa bem claro que não é o dinheiro que é a raiz de todo mal, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todo mal. Esse sim é o problema. Quando você ama o que Deus fez para ser usado, é que existe o problema. Mas o dinheiro não é a raiz de todo mal. Se você parar para pensar, com inteligência, com sabedoria, o dinheiro dificulta ou facilita a vida das pessoas? Ele te permite fazer mais coisas boas ou ruins? Na mão de pessoas bem intencionadas, de pessoas com um coração correto, um coração humilde, pessoas que sabem utilizar o dinheiro da forma correta, quanto mais dinheiro elas têm, mais elas podem potencializar os propósitos que têm em seu coração. E ele não é a raiz de todo mal. É crença sobre pessoas ricas, sobre a riqueza, que pessoas ricas são gananciosas. Isso aqui, geralmente essas crenças sobre pessoas ricas foram criadas por alguma pessoa rica que você conheceu e que aí ficou com aquele estereótipo, sabe? É igual, por exemplo, tem muita gente que tem crenças erradas a respeito de religiões, né? Ah, porque todo católico é assim, é porque todo crente é assim, porque todo espírita é assim. E, na verdade, é um estereótipo, né? Por exemplo, eu sou cristã evangélica. Muitas pessoas, e eu tinha essa visão até antes de eu me converter, aquela visão do crente como uma pessoa chata, uma pessoa cri-cri, a mulher que só usa saia, cabelo comprido, que não dá pila sovaco, sabe? Tipo, todas essas coisas assim. Mas isso era uma verdade sobre os crentes. Não, não era uma verdade, era um estereótipo que era trazido nas novelas, que era comentado pelas pessoas, mas que não era a realidade que acontecia. E a mesma coisa é isso, né? Por exemplo, a gente, não sei você, mas eu cresci, na minha geração ainda a gente assistia muita novela. Então eu cresci assistindo muita novela com os meus pais. E foi criada muita crença negativa a respeito de pessoas ricas nas novelas. Porque o pobrezinho era sempre a pessoa boazinha. E o rico era sempre o vilão. Então o que, que foi de forma inconsciente sendo consolidado lá na tua mentalidade? Que pessoas ricas são aquelas pessoas arrogantes, que pessoas ricas são gananciosas, são egoístas, que as pessoas ricas nunca são pessoas espirituais, porque são pessoas que, como têm muito dinheiro, elas não precisam de Deus e elas não conseguem ter espiritualidade, porque para eu ser espiritual eu tenho que ser pobrezinho, né? Aquela crença franciscana de que quanto mais dinheiro eu tiver, mais longe de Deus eu vou estar, e não são verdades. Né? Crenças como não é seguro ter muito dinheiro. Eu já atendi um cliente que ele falou: não, eu não quero ter muito dinheiro, porque imagina, se eu tiver muito dinheiro, vão querer me assaltar minha casa, e aí eu vou estar inseguro e tudo mais. Mas isso são crenças que são criadas a partir de experiências que a gente tem, ou até de que a gente vê outras pessoas tendo, mas não quer dizer que aquilo são verdade. Crenças de que riqueza corrompe, sabe? Tantas e tantas crenças. Outro ponto sobre crenças disfuncionais é sobre as consequências da riqueza. Tem gente que acredita que se eu for rico eu não vou conseguir ser espiritual, se eu for rico eu não vou conseguir ter a mesma amizade que eu tenho hoje com os meus amigos, os meus familiares vão me estranhar, e aí como você tem um senso de pertencimento, né? Todo ser humano tem esse senso de pertencimento muito grande, aí você simplesmente quer afastar a riqueza da sua vida, porque se você entende que enriquecer vai te afastar dos amigos, que enriquecer vai te afastar da família, opa, então eu quero priorizar minhas relações, porque nós somos seres relacionais, então eu me afasto do dinheiro. Mas uma coisa não tem a ver com a outra, né? Outra crença: não é certo pra mim ganhar mais dinheiro que meus pais, que os meus irmãos. Nossa, isso é muito forte em muitas pessoas, eu atendo muito isso dentro das mentorias, eu mesma já vivi isso, me senti errada de estar prosperando e olhando para trás e vendo que meus pais não estavam naquela mesma proporção que eu, que a minha família não estava na mesma proporção que eu, só que eu precisei entender que cada um tem a vida que merece, cada um tem a vida que está construindo, e se eu estou tendo aquele resultado é porque eu estou construindo aquele resultado, se eles têm aqueles resultados é porque é fruto das escolhas deles. Então não tem a ver com ser justo ou não ser justo, ser certo ou não ser certo. É uma questão de plantar e colher, né? Da vida, de decisões, de escolhas mesmo. Outra crença errada sobre consequências da riqueza, de que se eu enriquecer as pessoas vão tentar pegar meu dinheiro, as pessoas vão querer ficar me pedindo dinheiro emprestado. Então assim, eu prefiro nem enriquecer para não ter esse problema, porque eu não sei dizer não para os outros. E aí você vai, todas essas crenças, se ficam na sua mente, minha querida, meu querido, vão só te afastando do dinheiro, vão só mandando dinheiro para cada vez mais longe de você, tá? Porque o dinheiro não fica na mão de quem não cuida dele, o dinheiro não fica na mão de quem não o respeita, não fica na mão de quem não o deseja, não fica na mão de quem não dá atenção para ele, né? Então se você sempre despreza a riqueza, você despreza pessoas ricas, você despreza o dinheiro, ele vai para a mão de quem valoriza ele, pode ter certeza, tá? Então, uma das coisas que eu até sempre falo, eu aprendi isso e eu ensino para as minhas mentoradas, é que tudo aquilo que você deseja viver, você precisa abençoar. Então, assim, como que você sonha em enriquecer? Como que você sonha em ter uma casa incrível, um carro incrível, fazer viagens incríveis, se quando você vê uma pessoa enriquecendo, você acha que aquilo é porque foi roubado, aquilo é propina, que não tem como enriquecer de forma lícita, ou ela está sonegando imposto, ou isso ou aquilo? Como que você acha que você vai enriquecer dessa forma? Se você está falando mal daquilo que você deseja, você nunca vai atrair isso para sua vida, você nunca vai realizar isso na sua vida. Entende? Agora, se você abençoa aquilo que você deseja, aí sim, esse já é um passo muito importante. Então, todas as vezes, lembra disso daqui pra frente. Todas as vezes, por exemplo, aqui no bairro que eu moro, o apartamento onde a gente mora é lindo, maravilhoso, né? Onde a gente sonhava, até já contei nos episódios aqui o nosso testemunho aqui desse apartamento. Mas aqui no condomínio tem vários condomínios, no bairro tem vários condomínios de casa maravilhosos, assim. E nós sonhamos em morar em algum desses condomínios aqui, né? ter aquelas casas, uma casa grandona, né, para os filhos brincarem na rua, no condomínio, sem se preocupar porque é seguro e tal. E todas as vezes que a gente passa na frente de um dos condomínios, quando a gente vai na casa de alguns amigos que moram nos condomínios, a gente sempre fala: abençoa, Senhor, abençoa os moradores dessa casa, abençoa os moradores desse condomínio, que eles sejam prósperos, que tudo dê certo na vida deles. Quando a gente passa pela frente de um carro, que é o próximo carro que a gente quer comprar, a gente profetiza, a gente abençoa a vida daquela pessoa. Quando a gente vê alguém fazendo uma viagem que a gente quer fazer, a gente não fica lá agorando, ficando com inveja, pensando: nossa, meu Deus, quando será que eu vou fazer isso? Ah, também conseguiu fazer, porque imagina, né? Ó, fica fazendo assim, assim, assado, e aí claro que vai ter dinheiro, porque rouba, porque isso, porque aquilo. Não, a gente olha e a gente abençoa. Então, esse é o posicionamento que a gente deve ter, né? No outro episódio eu vou falar mais ali sobre as crenças funcionais, mas para finalizar aqui, as principais crenças disfuncionais, e para mim essas são as principais, sobre identidade financeira, porque é aqui que é o cerne da questão. Se tu não muda a tua identidade financeira, o que você acredita sobre você mesmo, sobre as tuas habilidades, as tuas capacidades, sobre como você se vê com o dinheiro, esquece. O resto não adianta. Não adianta. Porque se você acredita em crenças como: eu sou um fracasso financeiro, eu nunca consigo o que eu preciso, eu nunca consigo o que eu quero, eu nunca sei, nunca vou ser rico, eu não sei cuidar do dinheiro, o dinheiro escorre pelos meus dedos, eu não sou esperto o suficiente para ganhar dinheiro, não sei ganhar dinheiro, eu não mereço ser rico, pessoas como eu vão se esforçar muito financeiramente para conseguir conquistar as coisas, eu não consigo administrar o dinheiro que está na minha mão. Cara, se você sempre acreditar nessas crenças sobre você, você vai agir de acordo com essas crenças sempre, para provar que você não tá doido, para provar que essas crenças são uma verdade sobre a sua vida. Então, no próximo episódio, esteja aqui que você vai aprender como substituir essas crenças negativas que eu acabei de falar aqui por crenças funcionais, por crenças fortalecedoras e não crenças limitantes na tua vida financeira, tá? Aqui eu trouxe uma palhinha, né? Uma palhinha só de crenças, mas existem muito mais, muito, 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 muito mais crenças. E eu quero te convidar, ao final agora desse episódio, pega um papel e uma caneta e você pode até criar uma árvore genealógica, assim, da tua história financeira, sabe? Pega aqui você no meio, pai, mãe, e puxa até o avô e a avó e começa a lembrar o que você ouvia dos seus avós sobre o dinheiro, o que você cresceu ouvindo dos seus pais sobre o dinheiro, o que você cresceu falando sobre você a respeito do dinheiro. Você pode até fazer uma pesquisa aí com a sua família, né? Chega pro teu pai, pra tua mãe, pergunta pra eles, tem essa conversa, porque é aí que tá a raiz dos teus problemas financeiros. Não é no quanto você ganha, não é no quanto não, também é no quanto você gasta, mas não é só isso. É principalmente nas crenças, porque a raiz está no comportamento, a raiz está no seu cérebro. É aí, é esse que é o cerne da questão que a gente tem que tratar, porque quando a gente não resolve essa base, nenhum resto vai resolver. Já atendi pessoas que ganhavam muito bem, muito, muito, muito bem, mas mesmo assim estavam endividadas, mesmo assim estavam no cheque especial, mesmo assim estavam devendo, assim, meu Deus, muito. E por quê? Crenças. Lealdade familiar que ela ainda carregava. Ela estava querendo honrar a família ainda com aquela dívida, né? Isso é papo até para um outro podcast. Mas faça esse exercício da árvore genealógica aí, que eu tenho certeza que já vai te clarear muita coisa. Muitas fichas vão cair a partir desse exercício, certo? Até o próximo episódio. Te espero aqui para saber as crenças positivas, viu?
E se você curtiu esse podcast, continua aqui me acompanhando, me segue aqui no Spotify, porque toda semana vai ter conteúdo inédito aqui para vocês sobre como aplicar princípios de finanças na prática na sua vida. E não esquece também de me seguir lá no Instagram, @borgagabriela, que eu tô sempre compartilhando conteúdos, fazendo lives, para poder te ensinar ainda mais sobre finanças de uma forma simples, leve e descomplicada.